são radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 324 mil empregos com carteira assinada em novembro.
E no acumulado do ano, o número de vagas abertas chega a quase 3 milhões. Luana Karen.
Novembro é o 11º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos no país. Em todas as unidades da federação foram registradas mais admissões do que demissões.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 315 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
E queda de 90% nas internações e na média móvel de mortes causadas pela doença.
Entrevista de hoje da série Retrospectiva 2021 vai falar do avanço da vacinação no país com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Vai viajar de avião neste fim de ano ou nas férias?
Para auxiliar viajantes, governo lança edições Cartilha Consumidor Turista. Gabriela Noronha.
A iniciativa traz dicas como verificar os documentos necessários para o embarque e utilizar bagagens de mão no tamanho e peso corretos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil criou mais de 324 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro.
Com o resultado, o país já gerou neste ano quase 3 milhões de empregos formais.
Depois de quase 5 anos desempregada, Catiúce Palma conseguiu um emprego de vendedora em uma loja de calçados em Brasília. A contratação é temporária para o Natal, mas ela espera ser efetivada.
Parece que agora, depois da... dessa fase difícil, tá sendo mais fácil vender. E aí eu tô com a expectativa muito boa.
Em novembro, foram criados 324.112 postos formais de trabalho no país. No acumulado do ano, já são quase 3 milhões de empregos com carteira assinada criados. Números que, segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, refletem a disciplina fiscal aliada à simplificação e desburocratização.
Isso é fruto de um grande esforço da sociedade brasileira, do governo, que manteve uma disciplina fiscal importante, que manteve um processo de simplificação, de desburocratização, de digitalização do governo, de simplificação e condensação da legislação trabalhista infralegal. Tudo isso com um objetivo: permitir que as empresas brasileiras pudessem ter a condição de poder fazer o seu negócio prosperar.
Novembro é o 11º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos no país. Em todas as unidades da federação foram registradas mais admissões do que demissões. 4 dos 5 setores da economia avaliados pelo Caged tiveram saldo positivo. Mais uma vez, o setor de serviços foi o que mais teve novas vagas de emprego abertas, como destaca o ministro Onyx Lorenzoni.
Nós tivemos na área de serviços com uma geração de mais de 180.960 novos postos de trabalho, onde se destaca aqui a área de informação, comunicação, atividades financeiras, assim como também alimentação, alojamento, transporte, armazenagem.
O salário médio de admissão no país em novembro foi de R$ 1.778,84. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde. O Brasil fecha o ano como uma das referências mundiais na vacinação contra a Covid-19.
Já foram aplicadas mais de 315 milhões de doses.
Quase 140 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal contra a doença.
O resultado é a queda de 90% nas internações e na média móvel de mortes causadas pela Covid-19.
E o avanço da vacinação é um dos temas da entrevista com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A entrevista, feita pelo apresentador Juliano Cartacho, faz parte da série de conversas com ministros que estamos exibindo aqui na Voz do Brasil.
Ministro, muito boa noite. É um prazer receber o senhor aqui na Voz do Brasil. Seja muito bem-vindo.
Prazer é meu. Uma honra estar aqui com vocês.
Ministro, vamos começar falando sobre Covid-19. Não tem como ser diferente. Qual foi o maior desafio do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid nesse segundo ano da pandemia?
Bom, é uma emergência sanitária de importância internacional, né? Criou uma pressão sobre o sistema de saúde do mundo inteiro. O nosso sistema único de saúde, que tem sido a grande trincheira de enfrentamento à pandemia da Covid-19, ele precisou ser fortalecido, né? Por exemplo, leitos de UTI, nós tínhamos 23 mil, hoje nós temos mais de 40 mil leitos de UTI. Mas o desafio maior foi implementar uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid-19 do mundo, né? Então, aquele discreto inicial, vamos dizer assim, porque existia uma escassez de doses a nível mundial, deu lugar a uma das mais bem-sucedidas campanhas de vacinação contra a Covid-19 no mundo. E o resultado nós pudemos sentir pela redução sustentada do número de casos, né? Então, em 6 meses, nós assistimos uma redução de 90% do número de casos e uma redução de 90% do número de óbitos. Hoje nós temos uma média móvel de óbitos nos últimos 7 dias, inferior a 130 casos. No pico da pandemia, houve dias com mais de 4 mil óbitos.
Ministro, falando da campanha da vacinação, nós somos o 4º país do mundo em população vacinada. Como o Ministério conseguiu chegar a uma marca tão significativa?
Começou a ser planejada em 2020. Né? Para se ter uma ideia, em maio de 2020, a pesquisa da chamada vacina de Oxford, ela foi realizada muito fortemente aqui no Brasil. Mais de 50% dos sujeitos dessa pesquisa são brasileiros, e seu Brasil não teria essa vacina. Depois houve uma encomenda tecnológica realizada pelo governo federal e implantada através da farmacêutica AstraZeneca e a nossa Fiocruz, para que no Brasil pudesse produzir IFA. E nesse ínterim já foram produzidas milhares e milhares de doses dessa vacina, e tem sido muito importante aqui para o nosso país.
Agora, ministro, com todos esses números alcançados, com todas essas marcas, nós ainda temos mais de 20 milhões de pessoas que simplesmente não voltaram para concluir o ciclo vacinal, tomar a segunda dose. Como é que a gente resolve isso, ministro?
Muito importante, né? Nós temos trabalhado, né, para esclarecer aos brasileiros, para que eles retornem às salas de vacinação, porque essa imunização ela só é completa quando nós temos as duas doses, e o Ministério da Saúde já está também provendo a dose de reforço, né? Então, com a dose de reforço, eles têm a sua capacidade de resposta no caso de uma variante ou de um novo surto de casos causados pelas variantes circulantes. Nós temos condições de dar a resposta, evitando casos e evitando hospitalizações e óbitos. Então, é fundamental retornar a sala de vacinação para tomar a segunda dose. E a maneira de fazer é através da conscientização das pessoas, é o que o Ministério da Saúde tem feito. Eu destacaria que um dos pontos fundamentais para o êxito da nossa campanha é que as pessoas são livres para procurar a sala de vacinação.
Ministro, como o senhor disse, nós fechamos, já começamos o mês de dezembro com números positivos com relação à Covid, fechamos novembro com o menor índice de mortes registrados desde abril de 2020. O que esperar desse mês de dezembro agora, ministro?
Então, nós estávamos nos planejando para a saída do cenário pandêmico. Eis que surge uma nova variante, essa variante Ômicron, que foi inicialmente identificada na África do Sul. E os dados iniciais apontam para uma maior capacidade de transmissão dessa variante do vírus. Então, isso trouxe uma preocupação para a comunidade internacional, e eu, na época, falei, é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero. Então, hoje nós estamos trabalhando fortemente para ampliar a nossa campanha de vacinação ainda mais, para que a população fique mais protegida, para uma eventual chegada mais forte da variante Ômicron no Brasil. Nós sabemos que essa variante, pelo que se está apresentando, ela não tem tanta letalidade assim, pelo menos é o que nós temos recebido de informações da comunidade científica, embora seja cedo para falar que ela é menos letal do que a Delta, por exemplo. Então, estamos observando dia a dia, acompanhando os casos e ampliando a nossa capacidade de vacinação.
Ministro, na semana passada, o Ministério da Saúde apresentou um estudo da Universidade de Oxford falando sobre a eficiência e importância da segunda dose. O que é que o senhor já pode falar para a gente sobre esse estudo?
Na realidade, é a dose de reforço, né? Porque o Ministério da Saúde, ele sempre guia as políticas públicas com base em dados técnicos, em dados de pesquisas. E quando começou essa questão da aplicação da dose de reforço, né, e a campanha de vacinação em 2022, o Ministério da Saúde, que tem investido fortemente em pesquisa na área da Covid-19, encomendou a uma pesquisa que foi realizada em parceria com a Universidade de Oxford. E nós testamos aqueles que tomaram vacina no começo da campanha, que era a vacina do vírus inativado, né, a vacina Coronavac. Então, testamos com as quatro vacinas disponíveis no PNI, a própria Coronavac, a vacina AstraZeneca, a vacina Janssen e a vacina Pfizer. O que nós encontramos? A vacina da Pfizer é a que tem a melhor resposta na produção de anticorpos neutralizantes, seguida da AstraZeneca, Janssen e depois a própria Coronavac. E nós já tínhamos orientado desde agosto a aplicação da dose de reforço nos indivíduos idosos, nos profissionais de saúde, e depois estendemos para toda a população acima de 18 anos, que havia tomado a segunda dose há mais de 5 meses. E esse estudo, ele ratifica a tomada de decisão do Ministério da Saúde, e por isso, no ano de 2022, nós temos como dois principais imunizantes os que têm registro definitivo na Anvisa, que são a vacina Pfizer e a vacina AstraZeneca.
E falando em 2022, ministro, nós já temos uma previsão de quantas doses devem ser disponibilizadas, se vai haver a necessidade de uma nova campanha de reforço?
Então, essa campanha de reforço, ela começou já em 2021, em face dos dados que mostraram que as vacinas perdiam a efetividade após 6 meses da sua aplicação, começamos a fazer o reforço, e nós temos hoje uma condição de doses muito satisfatória, não é? Nós temos até o final do ano, no nosso planejamento, começando desde o início da campanha até o final de 2022, mais de 700 milhões de doses que serão disponibilizadas para a população brasileira.
Ministro, continuando a falar sobre as campanhas do Ministério da Saúde, o Ministério lançou uma portaria sobre o infarto agudo do miocárdio, né, que ainda é a doença que mais mata no Brasil.
Na realidade, as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo, né? Estima-se que mais de 18 milhões de indivíduos morram de doenças cardiovasculares. No Brasil, nós temos mais de 380 mil óbitos por doenças cardiovasculares, e as que mais matam são o infarto agudo do miocárdio e o AVC, né? O presidente Bolsonaro, aquela forma muito informal dele, ele me pergunta: ô Queiroga, as pessoas só morrem de Covid? Deixaram de morrer do coração e de câncer? Eu digo: não, presidente. Doenças cardíacas são as que mais matam. E por isso o Ministério da Saúde editou uma portaria ampliando a possibilidade do tratamento do infarto agudo do miocárdio, agora de uma maneira organizada, na fase pré-hospitalar. Aqueles que têm infarto, 30% morrem antes de chegar no hospital. Então nós precisamos resolver e melhorar a assistência nessa fase pré-hospitalar. E nós ampliamos em mais de 40 milhões o investimento para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. O trombolítico, que é um medicamento que nós podemos fazer até na ambulância, e agora que essas ambulâncias do SAMU, as de suporte de vida avançado, vão contar com o recurso da telecardiologia, então é possível fazer um eletrocardiograma, identificar o infarto, o profissional da emergência que está lá na ponta terá a orientação de um especialista e ali mesmo ele pode fazer o medicamento na veia, que nós chamamos de trombolítico, e levar para um dos mais de 300 centros de referência do Brasil. Ou seja, o Ministério da Saúde se preocupa com a Covid e se preocupa também com as doenças prevalentes que, de certa forma, foram negligenciadas durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não iam à atenção primária e aí não tinham o controle da pressão arterial adequado, não controlava o diabetes, sedentárias, aumentou o tabagismo. E qual é a consequência? Uma possível maior carga de doenças cardiovasculares.
Ministro, qual a importância da inauguração de um espaço como o Biobanco, feito pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, lá no Rio de Janeiro?
Fundamental. Investimento na pesquisa, ter ali um repositório de vírus e de outros micro-organismos que possam ser depois utilizados para a pesquisa, utilizando a grande biodiversidade brasileira. E isso teve uma importância fundamental no enfrentamento à Covid-19. Essa parte da vigilância genômica foi muito fortalecida no Brasil. O governo investiu na estruturação da rede de laboratórios de LACENS. E aqui no Brasil, nós identificamos uma das variantes desse vírus, a variante Gama. Então, ter esse biobanco é uma aposta no futuro da pesquisa. Acreditamos nos nossos pesquisadores, que são de muita qualidade, e também para fortalecer a resposta do nosso sistema de saúde a possíveis emergências sanitárias. Temos que nos preparar. Aliás, esse é o compromisso do governo brasileiro.
Ministro, o Brasil também é referência para o mundo inteiro quando o assunto é saúde indígena. Inclusive, nós temos 80% da nossa população indígena já vacinada. Mas não para só na questão da vacinação, tem muito mais, né?
Não, a Secretaria Especial da Saúde Indígena, a SESAI, faz um trabalho extraordinário através dos distritos sanitários indígenas. A finalidade é cuidar da atenção primária, atenção básica. Nós temos as chamadas unidades básicas de saúde indígena. Nós temos uma estrutura das casas de saúde indígena que dão apoio aos indígenas que precisam de assistência especializada à saúde. O recurso da telesaúde, da saúde digital, já começa a ingressar fortemente. Eu mesmo já tive a oportunidade de visitar o Polo Leonardo, no Alto Xingu. Lá habitam mais de 40 etnias indígenas e que são cuidados com toda a atenção da SESAI e do Ministério da Saúde.
Estímulo também para a saúde básica, não é, ministro? Onde tudo começa lá na ponta, próximo às famílias.
Com certeza, aí o SUS dá um show, né? Atenção primária à saúde. O governo Bolsonaro priorizou a atenção primária desde o início. À época, a atenção primária era um departamento da Secretaria de Atenção à Saúde. Pois bem, o presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. E o investimento, ele subiu de 17 bilhões... hoje com mais de 20 bilhões de orçamento. É na atenção primária que nós vamos fazer a revolução da saúde pública. São mais de 48 mil unidades básicas de saúde, mais de 53 mil equipes de saúde da família. É extraordinário. Eu mesmo já visitei as chamadas unidades básicas de saúde fluviais, UBS Fluvial, que atende as comunidades ribeirinhas, no Alto Amazonas. Então, isso é um programa fantástico, né? E eu sou especialista em cardiologia intervencionista e implanta estentes nas coronárias. Eu sempre digo que nós não vamos mudar a história da saúde pública brasileira com implantes de estentes, e sim reforçando a atenção primária à saúde, controlando o diabetes, controlando a obesidade, o sedentarismo, diminuindo o índice de tabagismo e controlando a hipertensão arterial. E que isso quem faz? A unidade básica de saúde. Criamos o programa Previne. Essas unidades, elas serão remuneradas em função dos resultados que entregam. Hoje nós já monitoramos 7 indicadores. Através do ConectSUS, mais de 80% das unidades básicas de saúde estão informatizadas. E nós conseguimos, por exemplo, já ter mais de 80% dos brasileiros cadastrados nas unidades básicas de saúde.
Brasileiros estes, ministro, que agora no fim de ano, Natal, Réveillon, férias, proximidade de carnaval, né, já estão programando as festas, já estão se organizando, e aí fica aquela preocupação, aglomeração, voltamos a falar sobre Covid-19. Qual a orientação do Ministério da Saúde para o cidadão brasileiro agora nesse período de festas?
Bom, o cuidado é individual, o benefício é de todos. Aqui no Distrito Federal, nossa querida Brasília, já se flexibilizou o uso de máscaras. Eu vinha para cá e a metade das pessoas com máscaras e a outras sem máscaras. Né? Então as pessoas, elas são livres e elas devem ser orientadas para que elas adotem essas medidas, chamadas medidas não farmacológicas. Isso é mais eficiente, né? Então cada um tem que adotar a conduta de prevenção, de responsabilidade, e vamos ter uma certa cautela com essas aglomerações excessivas, essas grandes festas de massa, até que consigamos vencer a pandemia da Covid-19 de uma forma definitiva e chegar ao que tão ansiado pós-Covid, né? E o mais rápido que ele chegar é melhor para cada um de nós.
Ministro Marcelo Queiroga, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.
Momento Integridade.
Para prestar serviços públicos na saúde, educação, segurança e tantas outras áreas, o governo conta com a arrecadação de impostos. Isso você já sabe.
Mas quando ocorrem desvios, fraudes e casos de corrupção, qual a consequência?
É disso que tratam os programas de integridade nos órgãos públicos.
No caso da Administração Pública Federal, é a Controladoria Geral da União que coordena programas e ações para combater todo tipo de irregularidade na aplicação dos recursos públicos. E por que é tão importante essa iniciativa pela integridade? Só vai existir integridade se houver ética, transparência e responsabilização dos agentes envolvidos. Por isso é que os programas promovem entre os servidores dos órgãos a cultura da integridade, para mostrar que os procedimentos devem respeitar normas de conduta e garantir acesso de toda a população a dados e informações. E também para deixar claro que o agente público terá de responder pelos seus atos se faltar com esses compromissos. Mas o assunto não termina por aí, não. É preciso pensar em todos os processos adotados pelo órgão e verificar se eles contribuem efetivamente para uma prestação de serviços de qualidade. Isso tem um nome, é o controle interno. E um outro detalhe importante para que esses programas funcionem é abrir canais para que eu, você e qualquer cidadão possa denunciar aquilo que vai contra a ética e a transparência no serviço público. Roberto Camargo, para o Momento Integridade.
E você pode fazer denúncias sobre casos de corrupção e desvio de dinheiro público pelo fala.br, que é a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação.
O endereço é falabr.cgu.gov.br.
Beneficiários com o NIS, número de identificação social final zero, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias receberam, em média, quase R$ 410.
O movimento nos aeroportos já está maior por causa das festas de fim de ano e do início das férias.
Quem vai viajar deve tomar algumas precauções para não transformar o descanso em dor de cabeça.
Para auxiliar os viajantes, foram lançadas mais duas edições da cartilha Consumidor Turista.
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e as festividades de Natal e Ano Novo chegando, o movimento nos aeroportos tem ficado cada vez maior. Só no terminal de Brasília, o fluxo previsto para dezembro é de mais de 1 milhão de passageiros. Gente como o auditor Fabiano Aman, que está indo para Porto Alegre passar as férias com a família. Ele conta que chegou cedo para embarcar nesta quinta-feira para evitar os problemas enfrentados pela esposa e pelos filhos na semana passada.
Tinha muita fila para despachar as malas, e aí entraram acho que meia hora só antes, e ficou mais de uma hora na fila, ali foi complicado.
Com tantos turistas movimentando os aeroportos brasileiros, é preciso ficar atento a algumas orientações para evitar problemas. Nesta semana foram lançadas mais duas edições da publicação Consumidor Turista. A iniciativa dos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública traz dicas como verificar os documentos necessários para o embarque e utilizar bagagens de mão no tamanho e peso corretos. A cartilha também também ter informações sobre direitos dos passageiros, nos casos, por exemplo, como de atraso e cancelamento de voo. Lilian Claessen de Miranda, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, explica quais são esses direitos.
Em uma hora de atraso até a sua recomendação, ele tem direito a telefonema e internet. No caso de 2 horas até a sua reacomodação, ele passa a ter direito à alimentação. No caso de 4 horas, ele passa a ter direito à acomodação mais transporte. Se isso ocorrer na cidade onde ele mora, ele tem direito a transporte até a sua residência e no retorno também ao aeroporto.
O passageiro que tenha problemas com a empresa aérea pode registrar reclamação na página consumidor.gov.br. A cartilha Consumidor Turista está disponível na página gov.br/turismo. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo considera inviável a ação contra a lei de alienação parental.
STJ nega liminar para suspender exigência do passaporte da vacina na Paraíba.
Justiça nega habeas corpus a motorista que matou o jovem no Acre.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
STF considera inviável a ação contra a lei de alienação parental.
A autora do processo não tem legitimidade constitucional para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Carolina Chaves.
Em decisão unânime, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julgou ser inviável uma ação contra a lei que dispõe sobre a disciplina jurídica da alienação parental. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora da ação, ministra Rosa Weber, considerando que a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, autora do pedido, não tem legitimidade constitucional para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. O plenário do STF também considerou inviável a ação pela falta de pertinência temática. Segundo a ministra Rosa Weber, não existe relação entre o conteúdo da lei da alienação parental e o interesse direto e imediato da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero.
Apenas metade da população carcerária foi vacinada contra a Covid-19. Segundo informações repassadas por autoridades locais ao Conselho Nacional de Justiça.
Ao todo, houve um crescimento de 0,6% no total de doses aplicadas nos últimos 15 dias.
Nesse período, o crescimento dos óbitos no sistema prisional foi de 0,6%, com 4 mortes.
Os números fazem parte do levantamento realizado desde junho de 2020 pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de um advogado para suspender a aplicação da lei da Paraíba.
Essa lei estabeleceu a comprovação da vacina contra a Covid-19 como condição para a entrada em órgãos públicos estaduais, além de restaurantes e outros estabelecimentos similares no estado. Tiago Gomide.
O advogado afirmou que a lei desrespeitaria diversos direitos e garantias constitucionais, como a liberdade de locomoção, e ignoraria pessoas que não podem tomar a vacina e aqueles que já contraíram o vírus e, dessa forma, não precisariam ser vacinados por supostamente terem imunidade natural ao vírus. Ao negar o pedido, o presidente do STJ lembrou que o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido da validade da política de vacinação obrigatória, autorizando a exigência de comprovação de vacinação, de quarentena ou de teste de contágio como requisito para o ingresso em determinados locais.
Justiça condena 5 integrantes de grupo que desviava recursos do INSS no Pará.
Denúncia foi feita pelo MPF a partir de investigações da Operação Flagelo 2. Ricardo Moreira.
A Justiça Federal condenou 5 integrantes de um grupo especializado no desvio de recursos do INSS no Pará. A investigação do Ministério Público Federal identificou 5 núcleos dentro da quadrilha: intermediários, servidores públicos, estelionatários, corretores e soldados. Cada núcleo cumpria um papel na criação de falsos beneficiários da Previdência Social, montando um processo que era inserido dentro dos sistemas do INSS com a participação dos servidores públicos. Os que foram condenados atuavam como intermediários no esquema da quadrilha.
O desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Acre negou hoje um pedido de habeas corpus feito pelo motorista de uma BMW que estava dirigindo em alta velocidade quando matou uma jovem depois de bater na motocicleta em que ela estava.
A defesa do réu sustenta que o homem está preso preventivamente desde 15 de agosto do ano passado, o que ofende a garantia da duração razoável do processo.
Mas o magistrado que analisou o pedido explicou que o habeas corpus só pode ser aceito quando a prisão do réu for ilegal.
O desembargador negou o pedido e observou ainda que as circunstâncias da prisão preventiva estão respaldadas na garantia da ordem pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite para você.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária é o primeiro item da Comissão de Constituição e Justiça em 2022.
Senador apresenta notícia-crime contra presidente Bolsonaro e ministro da Saúde por atraso na vacinação de crianças.
Senado vai discutir eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à Covid-19.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma tributária estará na pauta da primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça em 2022.
A decisão é fruto de um acordo entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o da CCJ, Davi Alcolumbre, e o relator, Roberto Rocha. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, assumiu um compromisso de pautar a PEC da reforma tributária na primeira reunião de 2022. Foi feito um acordo para que o relatório do senador Roberto Rocha, do MDB do Maranhão, seja encaminhado ao plenário com pedido de urgência até o fim de fevereiro.
Havia solicitação de alguns senadores para que a gente não coloque a matéria em votação nem agora, nem no ano que vem. Mas nós fizemos um entendimento com o presidente Rodrigo Pacheco, independente daqueles que são favoráveis ou contrários, nós temos que deliberar.
Roberto Rocha lamentou que a reforma não tenha sido analisada neste ano e garantiu que o texto tem o apoio de diversos setores.
Tem o apoio dos três níveis de governo, do setor produtivo, quase que integralmente, do fisco, da maioria esmagadora, do Senado e da Câmara, que junto comigo construiu esse relatório.
O relatório prevê a criação de um imposto sobre valor agregado dual, ou seja, um IVA para a União, com unificação de IPI, PIS e COFINS, e um IVA para estados e municípios, unificando ICMS e ISS.
A reforma tributária é uma das propostas aguardadas para melhorar o ambiente econômico no país. Isso porque 2022 promete ainda ser um ano de muitos desafios, principalmente no âmbito das finanças da União.
No relatório deste mês, a instituição fiscal independente do Senado prevê um crescimento de apenas 0,5% do Produto Interno Bruto do Brasil para 2022. Repórter Janaína Araújo.
A Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, divulgou o relatório em que analisa a baixa previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro para o ano que vem, de 0,5%, como resultado da elevação da taxa de juros no país. O diretor executivo do órgão, Felipe Salto, apontou o cenário difícil para 2022.
Essa redução do crescimento está muito associada à forte contração da política monetária, com um aumento expressivo da taxa de juros, que já está em 9,25%, e ano que vem pode ficar entre 11% e 12%.
Em coletiva virtual a jornalistas, na qual comentou com sua equipe alguns pontos do relatório, Felipe Salto explicou que eles projetaram as despesas sociais com índices de inflação diferentes daqueles usados no cálculo apresentado pelo governo. Por isso, a instituição fiscal independente chegou a uma sobra de 35,5 bilhões de reais. Mas ele ponderou que ainda é uma dúvida o fato de os recursos extras, viabilizados pela aprovação da PEC dos precatórios, serem obrigatoriamente usados para pagamento de despesas sociais. Um dos diretores da IFE, Daniel Veloso Couri, analisou o risco de gastos em outras áreas.
A minha leitura do texto é de que ele vincula o espaço aberto a uma gama de despesas que já seriam feitas de qualquer forma. Não é, portanto, aquela ideia original de vincular somente ao que for acrescentado de gasto social.
A instituição fiscal independente do Senado tem entre suas funções a de medir o impacto de eventos fiscais importantes, principalmente os resultantes de decisões dos poderes da República.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu que o Senado e o Congresso Nacional se manifestem em repúdio ao que qualificou de agressão e perseguição aos técnicos da Anvisa por autorizarem a vacinação contra a Covid-19 em crianças. Ela considerou inaceitável que esses técnicos trabalhem com medo de permitir o que a ciência prova que é essencial.
A parlamentar responsabilizou o governo federal pela maioria das mortes durante a pandemia e acusou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de servilismo por ouvir o presidente Jair Bolsonaro sobre um assunto que deve ser decidido de forma técnica.
E o que me deixa mais triste é saber que o ministro de Estado da Saúde do Brasil, apesar de ser médico, ele fica baixando o pescoço e serviu a um presidente que não entende nada de ciência e muito menos de vacinação.
E o senador Alessandro Vieira acionou o STF para apurar se Bolsonaro e Queiroga cometeram crime ao atrasar a vacinação de crianças.
Hoje o governo abriu uma consulta pública sobre o assunto, mesmo com a aprovação da Anvisa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou uma notícia crime ao STF, acusando o governo federal de prevaricação pela demora na vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O imunizante da Pfizer teve uso autorizado pela Anvisa no dia 16 de dezembro. Ele é específico para esta faixa etária e, além de possuir um terço da dose dos adultos, tem 5 vezes menos concentração de RNA, o componente que estimula a resposta do sistema imunológico. Mas a decisão de incluir menores de 12 anos no Plano Nacional de Imunização cabe ao Ministério da Saúde, que pediu prazo até 5 de janeiro para se manifestar.
É inaceitável que algum tipo de preconceito pessoal, individual, interfira em questões de saúde pública. E é muito importante que o Ministério Público e o Judiciário tomem suas providências. O Brasil precisa e tem pressa.
Em uma carta conjunta das Sociedades Brasileiras de Pediatria, Infectologia e de Imunizações, os médicos atestam que a vacina já foi aplicada em mais de 5 milhões de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, sem efeitos adversos graves. Já a Organização Mundial da Saúde alertou que este grupo é o mais afetado pela nova onda de Covid-19 na Europa.
O Senado aprovou um requerimento para a realização de sessão temática que vai discutir a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à Covid-19.
O pedido foi apresentado pelo senador Eduardo Girão. Repórter Sabrina Dias.
O plenário do Senado aprovou o requerimento do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, para realizar em fevereiro uma sessão temática para discutir a eficiência do passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e seus reflexos nos direitos pessoais, trabalhistas, sociais e religiosos da população. Para o senador, o assunto vem causando muitos questionamentos na sociedade e precisa ser esclarecido por especialistas.
Existe uma dúvida na população e a gente sabe que existe um lobby poderoso das Big Pharmas e a referência tem que ser exatamente os cientistas, os maiores cientistas no assunto e não o laboratório.
Para Girão, é necessário debater se a medida é eficaz e se sua aplicação não irá ferir o direito constitucional de liberdade de ir e vir do cidadão.
E o Congresso definiu os nomes do Senado para a Comissão Representativa do Congresso Nacional.
O grupo é instituído anualmente para atuar em situações emergenciais durante o recesso parlamentar, que começa oficialmente hoje e vai até o dia 1º de fevereiro. Reportagem de Pedro Pincer.
Compete à comissão representativa, entre outras prerrogativas, zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional em face da atribuição normativa dos outros poderes, deliberar sobre diversos assuntos de competência do Congresso, fiscalizar e controlar os atos do Executivo e exercer outras atribuições de caráter urgente que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte, sem prejuízo para o país ou suas instituições. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, anunciou os nomes indicados pelas lideranças partidárias e aprovados em plenário.
Bloco Unidos pelo Brasil, senador Eduardo Gomes e senador Espiridion Amin. Suplentes, senador Luiz do Carmo e senador Luiz Carlos Reis. Bloco Podemos, PSDB e PSL. Titular, senador Álvaro Dias e senador Isaucir Lucas. Suplentes, senador Lazier Martins. Bloco Vanguarda, DEM, PL e PSC. Titular, senador Chiquinho Feitosa. Suplente, senador Chico Rodrigues. Pelo PSD, titular, senador Nelsinho Trade. Suplente, senador Carlos Fávaro. Bloco da Resistência Democrática, Partido dos Trabalhadores e PROS. Titular, senador Paulo Rocha. Suplente, senador Azenaide Maia.
A comissão vai atuar entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro de 2022.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova novo prazo de adesão ao Cadastro Ambiental Rural.
Projeto altera regras previstas em lei que trata da alienação parental.
Plenário aprova proposta sobre mini geradores de energia elétrica.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que trata sobre os mini geradores de energia elétrica. A repórter Ana Raquel Macedo explica as alterações trazidas pela proposta.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que estabelece um período de transição para a cobrança de encargos e tarifas daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, como a solar, e que hoje conseguem gerar mais do que consomem e devolver o excedente para a distribuidora de energia elétrica, em troca de um abatimento na conta de luz. O projeto prevê a manutenção até 2045 das regras de compensação de energia desses consumidores que já estão ligados à rede e um período de transição até 2027 para novos projetos. Nesse período, os custos do uso da rede de distribuição de energia elétrica por estes consumidores geradores, sistema chamado de geração distribuída, serão cobertos por um fundo setorial com recursos do orçamento e destinado a subsidiar tarifas de energia, a conta de desenvolvimento energético. Os deputados já tinham analisado a proposta, apresentada pelo deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, e aprovada na forma sugerida pelo relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. No entanto, como os senadores modificaram o texto, houve necessidade de uma nova votação pelos deputados. O relator recomendou a rejeição de todas as emendas do Senado, com exceção de uma.
Apenas uma emenda do Senado nós estamos acatando, que é tratando de usinas híbridas, ou seja, placas fotovoltaicas em cima de espelhos d'água. Como é um tema que não tinha sido abordado aqui, essa emenda nós estamos acatando. Todas as demais, elas estavam, de certo aspecto, desvirtuando o que já havia sido aprovado aqui na casa.
Desde o início do ano, o projeto tem sido alvo de debates de representantes dos dois lados da questão, os geradores e os distribuidores. Entidades ligadas às distribuidoras de energia alegavam que o modelo atual, em que a geração distribuída recebe pela energia que gera, sem pagar vários encargos da distribuição, tem custos arcados pelos demais consumidores, aqueles que não têm uma placa de energia solar e não devolvem o excedente para a rede. Já os defensores da geração distribuída alegam que o modelo atual é um estímulo para investimentos em energias alternativas. principalmente em época de crise hídrica e encarecimento da conta de luz. O texto aprovado resultou de um acordo entre as entidades representativas dos geradores e das distribuidoras de energia. No ano passado, o Tribunal de Contas da União publicou um acórdão que pediu o fim dos subsídios para quem gera a própria energia, por meio de energia solar ou outras fontes, e devolve o excedente para a distribuidora. Essa regra foi estabelecida pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e, de acordo com o tribunal, fez com que os demais consumidores arcassem com um custo de R$ 315 milhões de reais apenas em 2019. Mas, para o relator, a geração distribuída não prejudica os demais consumidores. Ele explicou que as energias alternativas, como a solar, diminuem a pressão pelo uso de usinas térmicas, especialmente em momentos de escassez hídrica. Lafayette de Andrada lembrou que a energia gerada pelas térmicas é mais cara. O projeto, que estabelece um período de transição para a cobrança de encargos e tarifas daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, será enviado agora à sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Agricultura.
Bomgás do PT do Rio Grande do Sul denuncia a escassez de recursos públicos para subsidiar os juros de financiamento do Plano Safra, que vai de julho deste ano até junho de 2022. O deputado conta que o BNDES suspendeu linhas de crédito para o produtor rural que precisa desse benefício para conseguir fazer seus investimentos.
Bomgás solicita que o Ministério da Economia intervenha, garantindo recursos federais à manutenção do Plano Safra. De acordo com o deputado, a situação dos produtores rurais está gravíssima, com o aumento do óleo diesel, da ureia e do adubo e dos fertilizantes. Todos índices essenciais para a produção agrícola.
Desenvolvimento regional.
José Guimarães, do PT cearense, chama a atenção para a necessidade de políticas de amparo e desenvolvimento para o semiárido nordestino. Segundo o deputado, 20 milhões de brasileiros se encontram em extrema pobreza devido ao desastre econômico e social implantado pelo governo de Jair Bolsonaro.
José Guimarães também lamenta o desmonte da política de cisternas, que já foi destaque internacional, e garantir a segurança hídrica para as famílias em situação de pobreza.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, participou de audiência pública promovida pela Comissão de Viação e Transportes na cidade de Pirapora sobre a reativação da hidrovia do Rio São Francisco. De acordo com o deputado, a sobrecarga das rodovias e o elevado número de acidentes mostram que é preciso investir urgentemente no transporte hidroviário.
Paulo Guedes pede que o governo federal volte sua atenção para o tema e ressalta que a Comissão de Viação e Transportes aprovou recentemente uma emenda que destina 500 milhões de reais para as hidrovias do Brasil, incluindo a do Rio São Francisco.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, presta homenagem ao Clube Baixos Esteio, um grupo de pessoas que se reúne para admirar carros antigos e customizados. O deputado informa que durante encontro beneficente de interclubes de carro, foi arrecadada quase uma tonelada de alimentos para famílias carentes do município de Esteio.
Heitor Chu também pede a retirada do item da proposta do novo Pacto Federativo, que extingue centenas de municípios brasileiros com menos de 5 mil habitantes. O deputado argumenta que fazer com que essas localidades voltem a ser distritos vai extinguir serviços fundamentais que já estão organizados.
Perpétua Almeida, do PCdoB, celebra a instalação de 36 novos postos de internet em comunidades rurais e ribeirinhas do Acre, fruto de emendas parlamentares de autoria da deputada. Ela ressalta que a chegada da internet a esses locais já poderia ter saído do papel.
Segundo Perpétua Almeida, apesar de o governo Dilma ter colocado em 2015 um satélite em órbita com o objetivo de levar internet a locais de difícil acesso no país, faltou investimento por parte dos governos Temer e Bolsonaro.
Paulão, do PT de Alagoas, espera uma ação efetiva do Ministério Público Federal nas esferas administrativa, civil e criminal contra a empresa Braskem pelo afundamento de terras em Maceió. De acordo com o parlamentar, o procurador federal do MP, Carlos Alberto Vilhena, e sua equipe estiveram na cidade e viram o que é o maior crime ambiental urbano do mundo.
De acordo com Paulão, 5 bairros foram desativados, com prejuízo para mais de 50 mil famílias. Ele afirma que o sistema psiquiátrico municipal também foi atingido, com o fechamento de uma casa de saúde.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, parabeniza o município de Nova Venécia, que, segundo informações do MEC, seria contemplado com uma nova escola cívico-militar.
De acordo com Neucimar Fraga, este é um pleito da população. O deputado também elogia a gestão do município pelo cuidado com o desenvolvimento da educação.
Direitos humanos.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a chamada Lei da Alienação Parental. Ouça os detalhes na matéria de Silvia Munhato.
A alienação parental ocorreria quando um dos pais coloca a criança contra o outro. Várias deputadas se manifestaram favoráveis à revogação da lei, porque ela estaria sendo usada por pais abusadores para manter o convívio com os filhos. De acordo com o substitutivo da relatora, deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, será proibido ao juiz conceder alteração da guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça um genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra criança ou adolescente. Aline também é favorável à revogação da lei. Segundo ela, muitas vezes a mãe é considerada alienadora por apresentar denúncia não comprovada contra um pai abusador.
Quantas crianças ficarão na mão de seus abusadores? Quantos agressores de mulheres ficarão impunes? E o pior, as mulheres ou os genitores perdendo suas crianças por conta da lei de alienação parental, que é punição severa.
Entre as situações que exemplificam o que é alienação parental, o texto acrescenta o abandono afetivo da criança ou do adolescente por aquele que se omitir de suas obrigações parentais. Já a mudança de domicílio do genitor detentor da guarda será considerada justificada se ocorrer em razão do exercício profissional que garanta a subsistência da família. A proposta que modifica as regras da alienação parental ainda será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Jones Moura, do PSD, comemora a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de cancelar a suspensão do pagamento das aposentadorias e pensões especiais no início do mês pela Prefeitura. O deputado ressalta que o tribunal também determinou a reposição de todo o valor descontado para cerca de 5 mil inativos.
No entanto, Jones Moura assinala que muitos aposentados tiveram que recorrer ao cheque especial e a empréstimos para conseguir cumprir seus compromissos durante a suspensão dos pagamentos. Na visão dele, a prefeitura teria que repor os valores com juros para que os aposentados e pensionistas não fiquem no prejuízo.
Segurança Pública.
Capitão Augusto, do PL, celebra os 190 anos da Polícia Militar Paulista. Ele elogia o trabalho da corporação e afirma que, de acordo com inúmeros indicadores, o estado de São Paulo é um dos locais mais seguros do país para viver. O deputado, entretanto, lamenta a falta de investimentos do governo estadual.
Segundo o capitão Augusto, os policiais militares de São Paulo têm o pior salário do país. Ele pede que o executivo paulista valorize a Polícia Militar do Estado e conceda um aumento salarial de acordo com a reposição inflacionária.
A CCJ aprovou proposta que obriga a higienização de parques infantis. A repórter Paula Bittar explica os motivos da medida.
Evitar que as crianças se contaminem e acabem doentes após uma simples brincadeira no parquinho. Esse é o objetivo de proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto torna obrigatória a higienização periódica das áreas de prática desportiva e de recreação infantil que utilizam materiais como areia e argila. A medida busca combater bactérias e parasitas e alcança espaços públicos e privados. O Poder Executivo deverá criar as regras para essa higienização. A relatora da proposta na CCJ, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, ressaltou que esse projeto foi uma das aprovações recomendadas por uma subcomissão da CCJ que estudou os direitos de crianças e adolescentes. Ela destaca a necessidade de higienização dos parquinhos.
Muitas das vezes as pessoas colocam areia lá naquele parquinho, deixam as crianças brincarem e não fazem nenhum tipo de manutenção. E esses parquinhos, muitas das vezes, são focos de infecções e doenças graves. E é preciso que a gente possa fazer, sim, essa manutenção, porque ali muitas das vezes transitam animais, pombos, e as crianças brincam e não têm esse discernimento.
O projeto, que torna obrigatória a higienização periódica das áreas de prática desportiva e de recreação infantil, que utilizam materiais como areia e argila, foi analisado em caráter conclusivo, ou seja, ele já pode seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, representou a Câmara no Parlamento do Mercosul no início de dezembro e revela que os representantes dos países vizinhos estão preocupados com os prejuízos comerciais que o Brasil pode causar ao bloco. O deputado explica que vários acordos entre o Mercosul e a União Europeia não avançam por causa da posição do governo federal em relação ao meio ambiente e à proteção da natureza.
Zeca Dirceu acusa o presidente Bolsonaro de querer impor suas vontades aos países membros do Mercosul. Ele lembra que o bloco sul-americano é, até hoje, o principal parceiro comercial do Brasil para a aquisição de produtos industrializados, o que gera muito emprego e renda aos brasileiros.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que o presidente Jair Bolsonaro não tem mais o apoio dos evangélicos do país. O deputado conta que, ao se reunir com representantes desse segmento, constatou que há revolta contra o atual governo.
De acordo com Paulo Ramos, o desemprego, o arrocho salarial e a fome têm minado o apoio ao presidente da República entre a população evangélica. Além disso, o deputado conta que essa parcela é contrária à proposta da reforma administrativa, que, segundo ele, promove o desmonte do serviço público nacional.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defende decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a exigência do passaporte vacinal para viajantes que chegam ao Brasil. Segundo o deputado, exigir a comprovação da vacina é defender a liberdade da sociedade como um todo.
Para Henrique Fontana, ao argumentar sobre o direito de não se vacinar, pessoas como o presidente Bolsonaro estão defendendo o direito de contaminar e de matar o outro. Segundo o parlamentar, não é possível um discurso em prol da liberdade individual durante uma pandemia.
João Daniel, do PT, participou do primeiro encontro do movimento Sergipe da Gente, que debateu com a comunidade e com lideranças políticas locais o futuro do Estado. Ele afirma que o evento foi uma grande oportunidade de ouvir relatos sobre a situação vivida pela classe trabalhadora sergipana, especialmente da capital Aracaju.
João Daniel ressalta que o encontro também debateu possíveis alternativas para a crise econômica que tem afetado o Brasil. O parlamentar culpa o governo Bolsonaro pelo aumento da pobreza e do desemprego.
Meio ambiente.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um novo prazo de adesão ao Cadastro Ambiental Rural e outras mudanças no Código Florestal. Mais detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
Mesmo com alterações polêmicas feitas pelo relator, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto de lei que, inicialmente, apenas ampliava para 31 de dezembro de 2022 o prazo para os pequenos agricultores se inscreverem no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O prazo anterior venceu no fim de 2020 e deixou de ser cumprido por vários agricultores por causa da pandemia de Covid-19. Também há mudanças na forma de contagem do prazo de 2 anos para a adesão ao PRA, o Programa de Regularização Ambiental. O CAR e o PRA são instrumentos previstos no Código Florestal para permitir a regularização e o monitoramento das áreas de preservação permanente e de reserva legal das propriedades rurais. A proposta do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, tenta reduzir as pendências que têm dificultado a efetiva implementação do CAR, que hoje funciona plenamente em apenas 6 estados brasileiros. O relator, deputado Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul, aproveitou o texto para fazer outras alterações alterações do Código Florestal, segundo ele, para corrigir interpretações equivocadas da lei e garantir a compatibilização entre produção e proteção ambiental.
Nós estamos sugerindo na APP, nas áreas de preservação permanente, que o produtor rural não pode tocar. Por que que nós não podemos fazer ali um reservatório de água? Qual é o mal disso? E a gente vai continuar a sustentabilidade.
O texto de Marcelo Brum também altera a lei do SNUC, o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, e prevê uma espécie de programa de regularização para essas áreas. Um dos artigos diz que a indenização pela desapropriação ou pelas restrições de uso e gozo à propriedade ou posse inserida nos limites das unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento deverá ser prévia, justa e em dinheiro.
Esse projeto de lei traz segurança jurídica para o agricultor brasileiro, traz paz para o agricultor brasileiro continuar produzindo café da manhã, almoço e janta.
PT e PSB obstruíram a reunião para tentar impedir a votação dessa proposta na Comissão de Agricultura. O deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, disse concordar apenas com os novos prazos para inscrição no CAR. Marcon comandou as críticas aos demais trechos aprovados com amplo apoio da bancada do agronegócio.
E este projeto é manchar o Brasil fora do Brasil. Projeto de lei que vem manchar tudo aquilo que a turma do agronegócio falou aqui.
A proposta de novos prazos de adesão ao CAR e de mudanças no Código Florestal ainda passará pela análise das comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Se aprovada, poderá ir diretamente para a votação no Senado, sem necessidade de avaliação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.